Nós vamos agora falar de um assunto mais ligado aí com o direito de família, a respeito de um projeto de lei que pode ser votado aí ainda no mês que vem e que institui a adoção obrigatória da guarda compartilhada de filhos. Tem muitos casais que se separam e claro, então normalmente os filhos ficam com a mãe. É claro que existem casos também que os filhos ficam com os pais. Mas numa separação, pai e mãe, eles têm que continuar com a obrigação paterna. Cuidar é importante, inclusive, não é o fato do casal não estar mais juntos, de que os filhos têm que ser ignorados de forma alguma. Então é nessa linha que nós vamos conversar agora com o Dr. Eduardo Vital, que é advogado especializado no direito de família e também no direito civil. Doutor Eduardo, o que vem a ser guarda compartilhada obrigatória?
Na verdade, Walter, atualmente nós temos dois tipos de guarda. A mais conhecida, mais comum, a guarda unilateral ou exclusiva, que um dos genitores acaba sendo o responsável pela criação direta da criança, do menor. E a guarda compartilhada, que desde 2008 nós temos na nossa lei, que veio para tentar prever uma obrigação dos pais, mesmo separados, ambos ainda terem ingerência direta no dia a dia na criação dos seus filhos. A ideia da guarda compartilhada obrigatória que está sendo proposta nesse projeto de lei, na verdade, obrigatória, a expressão aqui colocada, não é exatamente obrigatória no sentido de que o pai terá que aceitá-la, né? Há uma opção até na lei, no projeto de lei, de que um dos pais, se não concordar com a guarda obrigatória, não a aceite, mas é no sentido de que caberá ao judiciário tentar, né? Impô-la aos pais sempre que possível, né? Quer eles tenham se divorciado em bons termos, o que a gente sabe que é difícil, né? Quer eles tenham se divorciado de forma litigiosa. Então, a ideia por trás dessa guarda compartilhada obrigatória é que ela seja o regime de guarda a que, via de regra, seja imposto aos pais em caso de divórcio, né? Sempre buscando o interesse aí dos menores.
Dá um exemplo para nós, né, da diferença de hoje para essa proposta que está sendo debatida no Congresso Nacional, doutor Eduardo.
Na verdade, hoje, o grande ponto do projeto, e aí vem muita discussão, o projeto de lei normalmente não enseja tanta discussão, né, Walter? Quando enseja, é porque o assunto realmente impacta emoções. A ideia do projeto de lei que nós temos de diferença para hoje, principalmente o primeiro ponto, eles tentam dar uma definição mais clara do conceito da guarda compartilhada e até impor algumas obrigações, como, por exemplo, a divisão do tempo de forma mais equilibrada, né, que a criança fica, a menor fica com o pai e com a mãe. Hoje isso é uma situação que a gente não vê com tanta frequência, né? Hoje a ideia da guarda compartilhada, pelo menos do que eu vejo no dia a dia, é mais focada na direção da criação da criança, né? E não necessariamente na questão da divisão do tempo equitativo. Por exemplo, a ideia do projeto é que a criança passe igual tempo com o pai e com a mãe, se possível. Então, no mês, 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe, por exemplo. Que é uma situação que nós sabemos que não é atual, né? A maioria dos pais hoje tem uma situação em que o pai, por exemplo, tem ver as crianças quinzenalmente. Eles ficam um final de semana a cada 15 dias com os filhos. Isso é uma das grandes diferenças. A outra grande diferença que a gente tem em termos práticos é justamente a questão, onde cabe muito mais a mãe definir, quando a gente fala de uma guarda unilateral, obviamente, ela que define certas questões de criança, como a escola que vai frequentar, que tipo de curso vai fazer. Mas isso é algo que desde 2008, quando foi instituída a guarda compartilhada e começou a ser utilizada, vem se mudando aos poucos. O projeto de lei, como eu já disse até em outra entrevista, ele tem uma ideia nobre, só que, por outro lado, ele traz alguns problemas, e a gente dá para falar um pouco sobre eles, justamente porque nós sabemos como é difícil você mudar nossa atual realidade, né, de uma hora para outra. Na minha opinião, no meu entendimento, não cabe, por mais que tenha esse lado bom do projeto de lei, a gente tem aqui uma situação que se tenta impor, né, de certa forma, aos pais uma mudança muito grande. E dependendo do local que os pais vivem, por exemplo, grandes cidades, você sabe que é uma dificuldade imensa para você colocar em prática isso, né?
Agora, quando você fala na questão da dificuldade, doutor Eduardo, por exemplo, né, um casal divorciou, separou, que na nossa cultura, no nosso entendimento, equivocado ou não, há sempre aquela máxima: pago a pensão. Claro que temos também mulheres que pagam a pensão para os maridos, mas na maioria das vezes é o contrário, é o homem pagando, portanto, é a pensão. Então, na cabeça dele, o dinheiro que ele está, portanto, pagando aí a pensão, ele já então se livra de pegar a criança e levar no hospital, porque ele já paga o plano de saúde, ele se livra de levar a criança também para a escola, porque ele acha que paga a mensalidade escolar, também está livre disso. Se tem comida ou não em casa, ele acha que está livre, porque ele paga a pensão e a pensão também é para isso. Enfim, e outras questões, né? Esse item pensão, de alguma forma, ele está nesse contexto dessa guarda compartilhada obrigatória? Porque muitos podem pensar, não, eu já pago a pensão, então ela que cuide de tudo isso. Como é que você vê esse aspecto também, doutor Eduardo?
As pessoas tendem a confundir, né? Acha que por dar o apoio financeiro, isso acaba sendo suficiente, né, para os filhos. A gente sabe que, na verdade, então, nós temos aí as ações por indenização, por abandono moral, como nós chamamos, né? Que é o pai justamente que é omisso. É claro que a questão financeira é importante, claro que é um aspecto importante da criação dos filhos, garantir que eles tenham o mínimo necessário para ter uma moradia, educação, lazer, saúde, né? A gente sabe que isso é importante, mas a obrigação do pai, ela vai além disso. Mesmo se tratando da guarda unilateral, um ponto interessante do projeto de lei, esse eu achei interessante, é que ele traz um parágrafo que coloca que, mesmo que a guarda esteja um dos pais, ainda há um dever do outro pai de supervisão dos interesses dos filhos, né? Em que sentido isso? De ele ter que também acompanhar o desenvolvimento da criança, o que está sendo feito na nossa educação, a saúde física e psicológica dos seus filhos, né? Então, isso é uma coisa que não é apenas o simples fato de você pagar a pensão que conduz a cumprir a obrigação como pai. Pelo contrário, ser pai não é apenas pagar a pensão, você tem todas as responsabilidades inerentes a isso. E uma coisa importante, né, é que, justamente, a grande discussão da guarda é que hoje há muitos pais que reclamam exatamente o contrário, né? A visão tradicional de que você apenas pagando a pensão é o suficiente. Nós temos casos, eu tenho clientes nessa situação, que o pai quer ter uma participação mais ativa e a mãe vem com esse argumento. Não, mas você já paga a pensão, é o suficiente, é o que você tem que fazer, você não tem que intervir mais. Até quem apoia o projeto de lei, quem apoia a guarda compartilhada como obrigatório, mesmo para situações de litígio, normalmente se queixa da postura da mãe, de não ser uma postura, vamos dizer assim, congregadora, né? Mas o fato é que a pensão, como eu estou colocando, ela não basta para que você seja entendido como um pai presente.
Uhum. E com relação às crianças, né? Esse embate da guarda compartilhada, porque tem filho que às vezes tem mais afinidade com a mãe, ou então tem com o pai, o casal está devidamente separado. Quer dizer, nesse bojo, nesse debate da guarda compartilhada obrigatória, leva-se em conta também o que pensam os filhos, doutor Eduardo?
Na verdade, toda essa celeuma, toda essa discussão, Walter, ela é exatamente por conta do interesse dos filhos, né? O que a lei visa resguardar, em primeiro lugar, é o interesse da criança. O interesse dos pais é secundário. Isso é uma coisa muito importante. Agora, que pese um filho tenha mais afinidade com o pai e com a mãe, também é direito do pai, né, e obrigação do pai, e tanto como é da mãe, né, de se relacionar, de manter contato com o seu filho, né? Então, até eu vejo com ressalva, mas ele prefere ficar com a mãe. Não, tudo bem, ele prefere ficar com a mãe, mas se os pais têm um relacionamento possível, plausível, né, a atual redação da lei, ela coloca que a guarda compartilhada deve ser tentada sempre que possível, né? E na minha visão, até esse projeto de lei, apesar de tentar resolver, a ideia do projeto de lei é tentar resolver esse problema prático que nós temos, que é a nossa realidade. O juiz, ele analisa caso a caso, né? Ele decide caso a caso se deve ou não aplicar a guarda compartilhada. E ela tem sido aplicada, não em todos os casos, justamente por conta dessa possibilidade de litígio. O interesse da criança é a primeira coisa vista, mas não é a única. A criança tem uma afinidade maior com o pai e com a mãe, isso não exclui a obrigação e o direito do outro pai de participar ativamente da vida do filho.
Essa matéria que tramita a nível de Congresso Nacional já passou por todas as comissões, doutor?
Na verdade, como todo projeto de lei, ele tem que ser aprovado nas duas casas. Já está bem avançado. É um projeto de lei que começou há pouco menos de um ano. Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. já passou por outra comissão, o Senado, a Casa do Senado já passou tudo que poderia passar. A última fase do projeto que eu vim acompanhando, né, inclusive já sendo remetido para uma nova votação e imagino que vá para outra casa e realmente está avançado esse projeto de lei. A minha única crítica, acho que é uma crítica forte que eu tenho esse projeto de lei, como outros advogados têm, por mais que ele tenha essa ideia nobre, a guarda compartilhada já está prevista em lei, né? O que mais incomoda como advogado, a gente sabe que, né, cada legislativo, né, representativo do povo, poder representativo do povo, votar as leis. Contudo, né, a ideia que iniciou esse projeto de lei foi tentar rever aí, forçar uma revisão do que hoje é a interpretação dada pelo Poder Judiciário. Até um dos pontos que está no projeto e que vem até no parecer do Senado, da relatoria do Senado, o último parecer que eu tive acesso, é que a interpretação hoje dos tribunais, ela tem sido, não tem aplicado com tanta frequência a guarda compartilhada como a princípio se pretendia com a lei. Então, a principal crítica que tem tido dos advogados é que a ideia desse projeto, de certa forma, acaba gerando uma intervenção de poderes. O legislativo não concorda com a interpretação que o judiciário tem dado para a lei e tenta mudar a lei para deixar, vamos dizer, aspas, no que consta do projeto, mais claro que a guarda compartilhada deve ser obrigatória. Isso é uma coisa que a gente tem criticado, porque até onde vai o limite do que o Estado pode impor às pessoas, né? Do que pode ser feito ou não pode ser feito. E isso é uma discussão muito interessante, porque nós, como advogados, a gente sempre tenta... A lei ela serve para regrar, mas você tem que analisar o caso a caso para ver se é a melhor decisão. Claro, e principalmente uma questão tão delicada para os pais e para os filhos, né?
Agradecemos pela atenção, doutor Eduardo.